Me perguntaram o seguinte: gostaria, se possível, que você me esclarecesse uma dúvida. Desde criança eu ouço dizer que todo livro, jornal, revista e até mesmo a Bíblia, né, cujo conteúdo seja a palavra de Deus, não deveria ser jogado no lixo, mas sim queimado. Então eu gostaria de saber o que é que você me diz. Bom, eu também já ouvi falar que o pão da ceia, por exemplo, não deveria ser jamais jogado no lixo, mas sim queimado ou então enterrado em algum lugar, né? Então isso é muito mais comum do que a gente imagina. A minha opinião a respeito disso é que nós conferimos poderes místicos àquilo que não tem poder místico. Isso tem a ver com a nossa cultura. Nossa cultura, ela é muito esotérica, misticista, é uma cultura espiritualista. Nós temos o costume de conferir poderes sobrenaturais e espirituais a objetos, a amuletos, a cordões, a imagens e assim por diante. E fazemos isso também com a Bíblia. Com esse livro, com essa biblioteca de livros que é a Bíblia. Tanto que há algumas pessoas que acreditam que se você colocar a Bíblia aberta no Salmo 91, isso vai espantar, por exemplo, todo tipo de mal-olhado, todo tipo de inimizade, todo tipo de briga, todo tipo de desavença. Isso faz parte do nosso misticismo cultural. Então, na minha opinião, primeiro, palavra de Deus é Jesus. Nós fomos ensinados a vida inteira que a palavra de Deus é a Bíblia, que a Bíblia é de fato o conselho eterno de Deus para nós, etc e tal. Mas nós temos confundido um pouco essa questão. Porque a Bíblia, na verdade, ela é um registro histórico da vontade de Deus, da relação de Deus com o povo de Israel, até vir o Messias. E a própria Bíblia fala a respeito de Jesus como palavra de Deus. É a Bíblia que afirma que Jesus é que é a palavra eterna de Deus, que Jesus é o Verbo de Deus que se tornou carne e habitou entre nós. Então a própria Bíblia aponta para Jesus. Tudo na Bíblia aponta para Jesus. O Antigo Testamento, as festas, apontam para a vinda do Messias. E o Novo Testamento, após a ressurreição de Jesus, aponta para trás, na direção da morte e da ressurreição de Jesus. Então, a gente vê essa centralidade de Cristo nas Escrituras de tal maneira que você vai compreendendo que quem é que tem poder nos céus e na terra? A quem é que foi dada toda a autoridade dos céus e da terra? A Jesus, não é a Bíblia, não é o registro histórico. É o próprio Cristo. Quer dizer, Jesus é uma pessoa, ele não é um livro estático. Jesus é uma pessoa viva que quer habitar em nós e quer nos tornar cartas vivas de Deus para a humanidade. Então, quando a gente acredita que a palavra de Deus, ela está condensada em um livro, a gente perde um pouco a dimensão de que a palavra de Deus é uma pessoa e essa palavra de Deus é viva e essa palavra de Deus quer nos tornar também transmissores da vontade de Deus, da palavra de Deus, quer nos transformar em cartas vivas, de tal maneira que a mensagem de Deus está presente naquilo que a gente faz, naquilo que a gente fala, naquilo que a gente ensina, na forma como a gente vive no mundo. Por isso, essa atitude de conferir poder a uma biblioteca, a um conjunto de livros, ou conferir poder a um livreto, a uma revista, na minha opinião, nada mais é do que esse ranço do paganismo e do misticismo em nós, aplicado à religião que nós escolhemos para nós, vamos dizer assim. Então, na minha opinião, o que é de fato queimar a palavra de Deus? O que é de fato jogar no lixo a palavra de Deus? É você ir se recusando ao amor de Deus em cada momento onde esse amor se manifesta na nossa direção. Sabe o que é jogar a palavra de Deus no lixo? Isso que às vezes as pessoas têm tanto medo de fazer, por isso dizem, vamos queimar, vamos enterrar, mas não vamos jogar isso no lixo porque isso é precioso. A gente joga a palavra de Deus no lixo quando a gente se recusa ao amor, quando a gente se recusa a perdoar, quando a gente se recusa a viver como Jesus. A gente está jogando a palavra de Deus no lixo quando a gente vai resistindo a Deus, ao invés de resistir aos nossos maus desejos. Quando a gente decide deliberadamente se tornar resistente àquilo que Deus está fazendo dentro de nós. E aí é assim que a gente joga a palavra de Deus no lixo. É quando Deus, querendo demonstrar sua misericórdia na nossa direção, nós insistimos em não manifestar misericórdia na direção dos outros, como naquela parábola do servo credor. Então, às vezes a gente se ocupa a dar poder a certos objetos, a mistificar a vida e a tomar certos cuidados, entre aspas, com certos objetos que a gente conferiu esse poder, justamente para a gente esconder a essência, o que de fato importa. Que o que importa de verdade não é se eu vou pegar minha Bíblia que está velhinha, etc, etc, e reciclar, e jogar no lixo ou coisa do tipo. A questão principal não é essa, a questão principal é o que aquilo que está revelado significa para mim, o que é que eu estou fazendo com isso que foi revelado. A maior parte dos cristãos, nos primeiros séculos, não tinham contato com as Escrituras, nem com o Antigo Testamento, e tampouco com as cartas do Novo Testamento. Muitas pessoas se converteram meramente pelo testemunho pessoal de indivíduos e muitas pessoas viveram a vida inteira sem ao menos nem lidar com um registro histórico. E mesmo assim foram de Deus, mesmo assim foram cheios da graça de Deus. Não é o livro que determina nada, não é a forma como eu manuseio o livro. Daí tem outros que dizem assim, olha, eu não leio a Bíblia no banheiro, por exemplo, porque eu acho uma falta de reverência com a palavra de Deus. Meu amigo, Deus te conhece pelado, Deus te conhece vestido, Deus conhece os lugares mais escondidos do seu coração. Deus conhece você por completo, por inteiro. Esse é o grande problema de a gente se relacionar com um livro e não com Deus. Esse é o problema de nós personalizarmos um livro, personificarmos o livro e esquecermos de que quem quer se relacionar conosco é quem está por trás da vida, quem está por trás, pela frente, misturado na vida, que é o próprio Deus em nós. Mas nós perdemos tempo com discussões absurdas. Eu não consigo imaginar, por exemplo, Jesus tratando dessas discussões. Eu não consigo imaginar Jesus dizendo para o pessoal, olha, tomem cuidado com os registros históricos aí das Escrituras, a fim de que vocês não joguem no lixo, mas se for para se desfazer disso, queimem, porque isso é uma coisa sagrada. Você não vai encontrar isso nem na época em que a lei era algo absolutamente respeitada em Israel. Você não vai encontrar isso nem em momentos onde haviam tábuas da aliança, onde haviam os ritos mais sagrados possíveis. Até nesses momentos, por exemplo, onde a lei ela dominava todas as ações do povo de Israel, houveram momentos em que a lei foi relativizada por causa de necessidades maiores. Como é o caso de Davi, que comeu do pão sagrado. Como era o caso dos sacerdotes, que descumpriam a lei do sábado e saíam impunes. O próprio Jesus vai tratar desses assuntos também. E o próprio apóstolo Paulo, especialmente na carta aos Romanos, vai fazer essas distinções e vai mostrar para a gente o quanto a lei, essa lei que vai valorizava as exterioridades, essa lei que conferia poder ao templo, que conferia poder aos objetos sagrados, que conferia poder ao sábado, que conferia poder a tantas coisas, se tornou absolutamente ultrapassada e vencida por Cristo. Daí você precisa ler a carta aos Gálatas, onde Paulo vai tratar justamente com gente que está se convertendo ao Evangelho, mas que está querendo se manter nas mesmas leis judaicas. Então, para finalizar, o que é que mais importa na vida? O que mais importa é você receber a palavra de Deus em você e praticar. Porque aquele que apenas ouve, aquele que apenas está preocupado em valorizar o papel da Bíblia, apenas mistificar as histórias, aquele que está preocupado apenas em decorar os versículos da Bíblia, mas não os pratica, esse é comparado com uma casa que é construída sobre a areia, e quando os ventos vierem, as tempestades vierem, não há conteúdo, não há substância, não há essência, não há vida num coração que apenas lida com as exterioridades. Mas aquele que ouve e pratica, esse é o que construiu a sua casa sobre a rocha. Nós precisamos ir se desvencilhando cada vez mais dessas ideias de aparências, dessas ideias de objetos sagrados, de objetos que têm poder, de dias especiais, em momentos que a gente diz assim, não, esse momento Deus está presente. Porque em Jesus a vida é o culto e o culto é a vida. A adoração que o Pai procura, os adoradores que o Pai procura, são os que adoram em espírito e em verdade. Não é pela mistificação de um objeto, nem de um dia da semana, tampouco de um lugar religioso. Deus quer adoradores que o adorem de fato e de verdade, que acolhem a palavra no coração e vivem a partir dessa palavra e se tornam palavras de Deus na vida, por onde passam. Porque o trato que temos é o trato de Jesus, porque as palavras que proferimos são as palavras inspiradas pelo Verbo de Deus, que é eterno e que vive para sempre.